Estamos em pleno domingo de carnaval, hein, senhores? Carnaval acontece que tem gente que procura o agito e tem gente que procura o silêncio. Tem gente que vai para onde está o barulho, onde está fervendo, está o fervo. Mas tem gente que vai se recolher, gente que prefere o sossego. Eu estou entre aqueles que se recolhe. E talvez por isso me veio ao coração justamente hoje compartilhar com os irmãos a palavra de Deus na carta aos Filipenses, o capítulo 4. Leio Filipenses capítulo 4, os versos 6 e 7. Filipenses capítulo 4, os versos 6 e 7. Diz assim a palavra de Deus: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Paz de Deus na mente e no coração. A paz de Deus guardando os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Paz de Deus. Paz de Deus guardando os nossos corações e mentes, pensamentos e sentimentos. A síntese pode ser serenidade, tranquilidade, estabilidade. Esta capacidade de atravessar a vida sem desespero, pacificados ou com a paz de Deus guardando nossas mentes, nossos corações. O oposto disso é ansiedade. O oposto disso é ansiedade. O apóstolo diz: não andem ansiosos, mas desfrutem da paz de Deus nos pensamentos e nos sentimentos. Ansiedade. Ansiedade é algo que a gente vive, experimenta, não sabe explicar direito o que é. Então, por exemplo, quantos de vocês se julgam ansiosos? Levanta a mão. Pois é. Quantos de vocês assim têm crises de ansiedade no sentido de picos de ansiedade, momentos da vida de distância? Bom, isso aí. Mas o que é ansiedade? É claro, existem abordagens para a definição da ansiedade. A neurociência define de um jeito, ou aborda de um jeito. A psicologia, a psiquiatria. Existem abordagens para a ansiedade. Eu expliquei a ansiedade para mim mesmo, isto é, eu me observei e observei e percebi algumas coisas em mim que eu chamo de ansiedade. Quando é que eu sei que eu estou ansioso? Eu observei três coisas. A primeira é quando os meus pensamentos e os meus sentimentos me puxam para várias direções. A minha cabeça me leva para um lado, o meu coração me leva para outro. Quando as pessoas dizem assim para mim, pastor, na minha cabeça eu sei, mas é que eu não sinto. Eu sei, mas eu não sinto. Eu sei, mas eu não experimento. Eu sei, mas eu não desfruto esse estar dividido, dilacerado. E não só que a sua cabeça leva você para um lado e o seu coração leva você para o outro, mas de manhã a sua cabeça leva você para um lado e à tarde a sua cabeça leva você para outro. E o lado que a sua cabeça está levando você à tarde é o lado oposto que o coração está levando. E você pensa que no dia seguinte os dois vão se encontrar e levar você para o mesmo lado, eles trocaram de lado de noite. E não só eles trocaram de lado de noite, mas eles se multiplicaram de noite. Porque os seus pensamentos, eles se multiplicam. E você começa a ser inundado por um monte de e se, e se eu fizer isso, e se eu disser aquilo, e se acontecer isso, e se não acontecer, e se eu fizer isso e acontecer aquilo, e se eu fizer isso e acontecer aquilo outro, e se eu não fizer e tal, e se der errado, e se der certo, e se der meio certo, e se der... Aí você vai pensando, são muitas variáveis, muitas hipóteses, e aquilo fica um turbilhão na sua cabeça. E aí você experimenta também sentimentos diversos, você experimenta otimismo, pessimismo, você está confiante, você está desanimado, você está com medo, você está com raiva, você tem um monte de sentimentos, cada um puxando para um lado. Aí você fica com pena, mas também você fica com raiva. Aí você tem compaixão e quer ser compreensivo, compreensiva, mas também não pode ficar por isso mesmo. Aí cada hora você sente um negócio diferente. Ou pior, você sente e pensa tudo isso junto. E já são 2h37 da manhã. Beleza? Quando isso acontece comigo, eu falo, acho que eu estou ansioso. Outra coisa que eu observo que acontece comigo, é quando vem um assunto que me captura e me aprisiona, ele me pega. E eu não consigo sair daquele maldito assunto. Eu só falo sobre aquilo. E aquele sentimento que se instalou com aquele assunto, eu preciso falar dele. Eu preciso conversar sobre aquilo, eu preciso falar. Eu falo com os outros, eu falo com todo mundo. Se eu entrar no táxi, eu falo com o taxista. Se eu estiver cortando o cabelo, eu falo com o cara que corta meu cabelo. Eu falo com o salão inteiro. Se você está falando, você está na manicure, você fala com a manicure, você fala com a mulher do cabelo, você fala com a mulher da tinta, você fala com a mulher do pé, você fala com todo mundo. Porque você precisa falar, e é aquilo, é aquele assunto. E olha, quantas vezes acontece que você está saindo para um jantar, para um compromisso social, um aniversário da sua família, ou você está indo para trabalhar, ou você vai estudar, aí chega uma notícia para você. Você recebe uma informação, ou alguém te fala alguma coisa, ou o seu marido faz aquele comentário no elevador, pronto. Pá, pegou você. Estragou a noite. Estragou a festa. Estragou o casamento. Casar com esse cara foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Por um comentário no elevador, você chegou a essa conclusão. E aquilo pega você, você sofre um sequestro emocional. E você fica preso ali naquele assunto. Quando isso acontece comigo, que eu estou capturado por alguma coisa, eu falo, acho que eu estou um pouco ansioso. A terceira coisa que eu observo, que eu estou fora do eixo, assim, que eu chamo de ansiedade, para mim, é quando eu começo a fazer uma coisa, aí vou fazer outra, aí vou fazer outra, vou fazer outra, vou fazer outra, vou fazer outra, vou fazer outra. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele disse que quando ele está trabalhando em casa, no computador, na sala, e a esposa dele também está por perto, ela vai fazendo algumas coisas, aí ela para na frente dele e diz, você ainda está fazendo o que disse que ia fazer? Aí ele, não, aí ele volta. Já aconteceu isso com você, que você vai mandar um WhatsApp para alguém. Aí quando você vai entrar no WhatsApp, você vê que chegou um e-mail. Aí você abriu o e-mail. E quando eu abri o e-mail, você lembrou de uma outra coisa e você já abriu a internet para fazer a outra coisa. Daqui a pouco você desligou o seu celular, deixou em algum lugar e você não respondeu o e-mail, não mandou o WhatsApp e não resolveu o negócio da internet. Você está completamente desbaratinado, você não sabe o que você está fazendo, porque você está fazendo um monte de coisas ao mesmo tempo e você está deixando tudo inacabado e a sua mesa está com um monte de coisa assim por resolver e você não resolveu nenhuma. Quando eu tenho um monte de coisa em cima da minha mesa e um monte de prato assim que eu estou tentando equilibrar, eu falo, acho que eu estou um pouco ansioso. Agora, eu vou perguntar de novo, quantos de vocês se acham ansiosos? Por favor. Beleza. Essa mente inquieta, né? Esses barulhos internos, essa confusão que a gente está vivendo, os neurocientistas estão dizendo que nós estamos perdendo a capacidade da atenção focada. E que nós estamos perdendo a própria autoconsciência. Porque a gente está disperso o tempo inteiro e arrastado para tudo que é lado ou sequestrado emocionalmente. A gente não é mais, a gente não está mais assim presente e estável e senhor e senhora da situação. Existe um lado, que é o TDAH, que tem acompanhamento clínico, medicamentoso, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Isso dá para diagnosticar e dá para cuidar. Mas tem também o que não é TDAH, é maluquice mesmo dessa vida maluca que a gente vive, porque a gente não para. A gente não para. Agora a moda é mindfulness. Atenção plena. Que o pessoal foi buscar no budismo, foi trazer para cá. Aí tem curso na Vila Madalena e um monte sobre mindfulness. É legal, é bacana, mas não confunda isso com oração. Porque na oração tem uma coisa. Desculpa, coisa, não é coisa. Na oração tem um. Porque o Paulo diz para nós que a distância entre a ansiedade e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardando as nossas mentes e corações, é a oração. Não ande ansioso, ansiosa. Antes, ore a Deus com orações e súplicas, busque a Deus com orações e súplicas e ações de graças. Então é a oração. Mas não é a oração essa do momento, quando você está se percebendo na ansiedade. Por exemplo, Lucas capítulo 22, conta que Jesus, à medida que se aproximava da cruz, orava mais intensamente. Então há momentos da nossa vida quando nós oramos mais intensamente. A pessoa está esperando o resultado de uma biópsia. Ela está angustiada, ela está em conflito, ela está sendo puxada de um lado para o outro nas suas emoções, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. A pessoa está num período de transição profissional, a pessoa está numa crise conjugal, a pessoa está devendo dinheiro. É um momento, é uma situação específica, é uma circunstância. Aí, ok. Mas não é disso que eu tenho um problema específico para resolver, estou numa situação específica para resolver, e aí eu oro mais. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando antes disso. É de cultivar e desenvolver o hábito da oração. O hábito da oração. Porque você pode operar em estado de ansiedade. Você opera nesse estado. É sua rotina, é o seu básico. Ou você pode operar no estado de paz de Deus que excede todo entendimento. É o seu básico. De vez em quando você é desestabilizado ou desestabilizada, até porque você não tem sangue de barata. Uma pessoa que recebe uma notícia, ou recebe uma agressão, uma notícia ruim, uma agressão, ou vive uma situação de conflito e não experimenta um certo vai e vem emocional, está morta. Ou está doente. É natural que a gente experimente isso. Mas não é natural que a gente viva assim. E a diferença entre viver assim, essa gangorra, essa vida louca, e viver com a paz de Deus guardando o nosso coração e a nossa mente, a diferença está na oração. Mas não na oração da angústia e da agonia. No hábito da oração. Então, feita a introdução para a minha reflexão dessa noite, eu lhes ofereço 10 sugestões para a sua vida de oração. Cultivar o hábito da oração. 10 sugestões. Primeira, tome a decisão de cultivar o hábito de orar. Tome a decisão. Do mesmo jeito que você toma uma decisão de fazer mestrado, toma uma decisão de fazer dieta, toma uma decisão de fazer um curso de inglês, toma uma decisão de fazer ginástica, toma uma decisão de orar. Toma uma decisão de orar. Então, assim, eu vou criar um hábito de oração na minha vida. Então, tem que tomar uma decisão. Porque quando você para tomar uma decisão, você começa a se dar conta dos seus valores, das suas prioridades. Eu lembro, faz tempo, um amigo meu, médico, veio para mim e disse assim: comprei um terreno, vou pagar fácil. Mais um plantão durante a semana, eu pago esse terreno, em um ano. Eu falei: é mesmo? Você achou que valia a pena? Ele falou: o preço era imperdível. Eu lembro, na época, eram 70 mil reais. Aí eu falei: o preço foi esse, 70 mil reais? Ele falou: é. Eu falei: não foi não. Foi 70 mil reais mais um plantão semanal. 70 mil reais mais uma noite fora de casa. 70 mil reais mais uma noite mal dormida. 70 mil reais mais esse tempo aí que você vai ter que deslocar da sua agenda, encontrar para arrumar 70 mil reais. Então, tomar uma decisão exige você se deparar com seus valores, com as suas prioridades. E exige fazer uma segunda coisa, que é meu segundo ponto para você, minha sugestão. Faça um planejamento. Inclua na sua agenda. Administre o seu tempo. Quer uma coisa simples? Você tem uma reunião às 8 horas da manhã. O que é que você pensa no dia anterior? Que horas eu tenho que sair de casa? Segunda coisa que você pensa? Que horas eu tenho que acordar? Tomar banho, lavar o cabelo, secar o cabelo, tomar café. Você coloca ali 15 minutos que eu vou ficar em silêncio ou que eu vou orar. Você não coloca. Você não planejou sua vida de oração. Você não criou o hábito da oração porque você não planejou. Você não sabe onde você vai orar, quando você vai orar, quanto tempo você vai dedicar para orar. Quanto tempo você precisa entre um compromisso e outro? Ah, não dá, se eu soubesse o meu dia. É o seu dia ou de quem o dia? O dia é seu mesmo? Você já perdeu o seu dia e o controle do seu dia. Você perdeu o controle do seu dia, da sua agenda, você perdeu o controle da sua vida. Então, faça um planejamento. E quando eu falo assim, ó, faça um planejamento, eu não estou dizendo que você vai colocar, que nem o meu professor, que um dia eu fiquei envergonhado. Tem coisa que você não deve perguntar para as pessoas que você admira muito. Porque pode ser que elas surpreendam você. Uma vez eu perguntei para o meu professor, quanto tempo o senhor ora por dia? Aí ele, não quis falar. Ah, nós insistimos, éramos seminaristas e ficamos lá. Quanto tempo? Aí ele falou, 4 horas. 4? Falei, 4 horas? Falei, não dá. Aí eu falei assim, mas como que é? O senhor chega lá 8 horas, fica orando até meio-dia? Ele falou, não, antes de chegar no escritório. Eu falei, ah, aí não vai dar. Fui tomar uma Coca-Cola em algum lugar. Então não estou falando para você orar 4 horas. 15 minutos. Das 6 às 6h15. Do meio-dia, meio-dia e 15. Você sai para almoçar 1 hora da tarde, todo dia. Sai 1h15. Fecha a porta da sua sala. O pessoal já saiu lá do escritório para almoçar. Sai 1h15. Ou então, fecha a porta 15 para meio-dia. E coloca na sua agenda lá. Essa hora aqui eu vou orar. Esse período. Terceira coisa, terceira sugestão que eu dou para você é tenha paciência com você mesmo, com você mesma. Porque no começo é complicado, no começo é difícil, viu? Você não tem esse hábito, aí você vai colocar assim, ó, vou orar de 6 a 6 e 15, aí você no primeiro dia você vai. Aí você vai lá, fechou direitinho tal, aí você começa a orar, e você está orando, você já orou, está orando... Aí passou um tempo assim, já um tempo legal, aí você começa até a falar, nossa é força de expressão. Nossa Senhora dos Evangélicos. Eu tô orando. Olha, tô indo bem, tô orando. Tô bem. Tô, primeiro dia tá legal, orei já um tempo legal. Aí você fica mais. Aí já passou um tempão assim que você orou, quando você diz amém, 4 minutos. O negócio é brabo. No começo, complica. E no começo, quando você decidiu aqueles 15 minutos, e você para orar, ou você decide ler um salmo antes de orar, no meio do salmo você já esqueceu o que você acabou de ler, batem na porta... O celular, você esqueceu de colocar no silencioso, aí ele apita, aí você fica no salmo e no pin. Pá, é complicado, mas tenha paciência, é assim mesmo, é normal, você é igual a todo mundo. Quarta sugestão. Transforme as interrupções, as distrações em orações. Alguém bateu na sua porta. Ô mãe! Ah, Senhor, cuida desse menino, Senhor. E volta para o salmo. Seu marido, sua mulher, alguém e tal. Você interrompeu, distraiu, pensou em alguma coisa, lembrou. Ore por aquilo e volta para a oração. Transforme distração em oração. Não fuja da oração. Traga isso para dentro da sua oração. Quinta sugestão, use os intrusos a seu favor. Essas coisas que aparecem na sua cabeça na hora que você está orando, nos 4 minutos lá, aparece um monte de intrusos. Use-os a seu favor, sentimentos que vão surgir, vão aparecer, use a seu favor. Eu me lembro um dia... em que eu tinha que dar uma resposta a uma proposta de negócio que eu recebi. E era numa reunião lá no Shopping Morumbi, eu tinha que ir lá entregar a minha resposta. Eu tinha prazo, tinha o dia certo, o almoço estava marcado, eu tinha que ir lá. E era uma coisa importante, eu orei, pensei, escrevi lá prós, contras, conversei com os meus amigos, meus conselheiros, conversei com a minha esposa... Mas não cheguei na resposta. Aí orei mais, não cheguei na resposta. Aí chegou o dia de dar a resposta, eu não tinha resposta. Aí foi chegando a hora do almoço, eu não tinha resposta. Peguei o carro, a gente estava ali na tenda ainda, na Robert Bosch. Peguei o carro, comecei a ir embora lá para o Shopping Morumbi, sem resposta. Daqui a pouco eu comecei a falar, Deus, isso não se faz. Já está na hora do almoço. Não se faz isso com uma pessoa. E eu não tinha resposta. E eu comecei a chorar. Eu falei, Deus, eu não sei o que eu vou responder. Eu vou chegar lá e eu não tenho resposta. E chegou uma hora que eu estava chorando que eu falei assim, Deus, sabe o quê? Se eu tivesse pai, eu ia lá perguntar para ele, o que você acha que eu devo responder? Na hora que ele dissesse, responda isso, eu ia lá e ia dizer, isso. Mas eu não tenho pai. Aí eu comecei a chorar mais. E daqui a pouco, pensa um cara que chora no carro, dentro da cidade. Eu estava chorando. Eu chorei tanto que chegou uma hora que eu falei assim, ô, oh, você está chorando desse jeito? E aí eu me dei conta de que eu não estava chorando porque eu não tinha resposta. Eu estava chorando porque eu não tinha pai. O problema era bem mais sério do que eu pensava. Eu estava chorando porque eu não tinha pai. E foi um dos momentos em que eu tive que lidar com isso. E que Deus me visitou e falou comigo sobre isso. E puxou esse assunto. Quando eu estava querendo orar por isso aqui, e querendo conversar com Deus sobre isso, Deus falou assim, Ed, o importante não é isso aqui. Tem uma coisa mais importante por trás disso que você não está prestando atenção. Então, preste atenção nas coisas que acontecem dentro de você enquanto você ora. Nos sentimentos que vêm, nos pensamentos que vêm. E use isso a seu favor. Esses intrusos são seus amigos. Essas vozes intrusas são as vozes que podem abrir uma conversa com Deus. Faça isso, como na Bíblia Sagrada, o salmista, ele está diante de Deus e ele fala, por que estás abatida, ó minha alma? Por que estás com raiva, ó minha alma? Por que estás com essa inveja, ó minha alma? Por que você ficou feliz que ela divorciou, minha alma? Por que você ficou feliz que ele foi demitido, minha alma? Por que você não ficou feliz que ele convidou você para mostrar o sítio novo dele? Ah, e você começa a pensar sobre essas coisas. Dê boas-vindas aos intrusos. Use a seu favor. 6. Não tenha pressa de orar. Ou ao orar, não tenha pressa de acabar. Fique lá. Por isso você tem que planejar. Não pode planejar. Você não pode começar a orar no agito da sua casa. Qual é o melhor horário da sua casa para você orar? Qual é o melhor horário do seu dia para você orar? Porque você tem que ter sossego ali. É antes de todo mundo acordar? É depois que todo mundo dormiu? É depois que o escritório esvaziou? É o quê? E eu não estou falando necessariamente para você todo dia e tal, mas criar o hábito. Criar o hábito. Então separe um tempo em que você não vai ter pressa. Porque essas vozes que falam, esses sentimentos que puxam a gente para cada lado, se você ficar sentado ali, imagine que você está na borda, assim, na margem de um rio, passando um monte de barquinho. Vai olhando o barquinho que passa, vai olhando, deixa ele embora, ora por ele, deixa ele embora. Daqui a pouco vai começar a passar menos barco. Fica lá, deixa Deus falar com você. Não tenha pressa de ir embora. Porque nessa hora que passou menos barco, você vai olhar do outro lado da margem, tem uma casinha. Você não tinha visto, porque você estava olhando os barcos. Então fica lá, fica de boa. Qual o número agora? 7. Pequenos sabbats. Pequenos jejuns. Sabbat O Abraham Joshua Heschel, rabino, ele diz que o sabbat é uma catedral no tempo, assim. A gente tem o sábado um dia da semana, mas faça um sábado assim de uma hora na quinta-feira. Faça um sábado de uma hora na quarta-feira. Por exemplo, faz um jejum de uma hora. Mas como assim, pastor, um jejum de uma hora? O camarada acabou de almoçar uma e meia, vai jejuar até duas e meia? É, disso aqui, por exemplo. Faz um jejum de uma hora disso. Desliga. Desliga por uma hora. Não, não posso, é meu instrumento de trabalho. Tudo bem, mas tem uma hora que você desliga, não tem? Ou não? Você não consegue ficar desligado uma hora? Porque isso aqui é do mal, viu, gente? Ó, eu posso ficar com isso aqui 4 horas sentado na sua frente sem dar a mínima para você. Eu tenho o suficiente aqui para me divertir durante 4 horas. Tenho meu Instagram, tenho Facebook, tenho a internet, tenho e-mail, tenho os grupos de WhatsApp, Tenho Twitter. Tem um monte de coisa aqui. Falei as básicas, hein? Tem umas coisas mais psicodélicas. Para a gente se divertir aqui. Isso é do mal. Desliga uma hora. Pequenas experiências. Sabe o que eu ouço das pessoas? Já aconteceu com você de você esquecer seu celular no carro de alguém, na casa de alguém, ficar sem por um dia? As pessoas que têm essa experiência, elas falam assim: pastor, foi uma bênção. Foi uma bênção, foi um sossego na minha vida ficar longe disso. Experimente curto espaço de tempo, mais vezes. Experimente quebrar sua rotina e transformar as quebras de rotinas em rotina. Curtas, pequenas experiências. Ajuda a criar hábito. 8. Use as orações escritas e escreva as suas orações. Ore os salmos. Ore os salmos. Eu lembro quando eu estava na faculdade batista que o pastor Arthur Gonçalves, da Igreja Batista do Ipiranga, assumiu como diretor da Faculdade Teológica Batista de São Paulo. E ele foi pregar pela primeira vez no culto semanal na capela. E naquele tempo eu estava com uma vida devocional, assim, eu estava espiritual, né? Eu fui lá para ver qual que era dele. Fui lá... qual que é desse cara aí, desse novo diretor? Eu estava muito espiritual. Eu fico olhando ele assim. Aí ele já subiu no púlpito com a Bíblia e um caderninho do Batman. Eu falei: ah, isso aí não vai dar certo. O sujeito é diretor de uma instituição teológica, leva um caderninho do Batman, não vai dar certo. Ele chegou lá. Falou: irmãos, hoje eu quero falar para os irmãos sobre a importância de escrever as orações. Esse aqui é o meu caderninho que eu escrevo as minhas orações. Era o caderninho do Batman. E ele falou: eu escrevo porque é importante eu ter memória das minhas orações. Eu reler as minhas orações. Eu lembrar o que Deus falou comigo nas minhas orações. Eu perceber o quanto eu cresci nas minhas orações. Eu perceber os movimentos da minha vida e os movimentos de Deus na minha vida, nas minhas orações. E também eu escrevo, porque a nossa mente é muito acelerada, e quando eu escrevo, eu preciso elaborar, colocar numa frase, a aceleração da minha mente diminui, o ritmo do meu cérebro diminui, eu vou ficando focado, concentrado, aí eu escrevo. Porque essas orações do tipo assim: Senhor, tu sabes. É preguiça, né? Que preguiça de orar. Ah, Senhor, tu sabes. Sabe o quê? Que Deus sabe, Ele sabe, mas você sabe. Explica. Fale. Elabore. coloca numa frase, escolha a palavra certa para o seu sentimento, para o seu medo, para a sua angústia. Salmo 137, por exemplo, graças a Deus que está escrito. Salmo 137, o salmista diz: filha da Babilônia, bendito aquele que pegar as suas criancinhas e bater com a cabeça delas na pedra, na rocha. Imagina isso, pegar a criancinha pelo pezinho e bater com ela na rocha. Isso é um negócio grotesco, mas está na oração do Salmo. Ele escreveu, ainda bem que ele escreveu para a gente isso. Escreve. Eu já senti isso. Eu já pensei isso. Isso aqui estava dentro de mim. Escreve. 9. Crie ambiente para a sua oração. Por exemplo, faça uma playlist para a sua oração. Uma playlist. A música que você ouve no seu tempo que você vai orar. Escolha. A música que você vai ouvir para começar o seu tempo de oração. E a música que você vai ouvir, ou a música que você vai ouvir para terminar, a música que você ouve durante. Faça uma playlist. Crie o ambiente da sua oração. É na sala, é no quarto, é no escritório, é no jardim da sua empresa, lá embaixo. Onde é? É durante a sua caminhada. Qual é o cenário da sua oração? Crie ambiente para a sua oração. Jesus fazia isso. Jesus, de vez em quando, falava para os discípulos: ó, fica aí que eu vou procurar um lugar para orar. Ele ia procurar um lugar para orar. Ele ia procurar um ambiente para orar. Crie um ambiente para a sua oração. E 10. Use imagens na sua oração. Com isso eu quero dizer o seguinte: uma vez eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava andando no céu, nas nuvens. E aqui do meu lado tinha um armário branco de gavetas. E cada gaveta tinha uma etiqueta. E à medida que eu ia andando assim pelas nuvens, eu ia fechando as gavetas. Aí eu criei essa imagem. Em vez de ir dormir contando carneirinho, eu vou fechando gaveta. Minha mãe, minha irmã, meus sobrinhos, aí Babi, aí a minha esposa, meus filhos. Eu não uso a mesma ordem de gaveta todo dia, porque senão eu vou orar sempre pelas 10 gavetas ou 12. Eu vou mudando as gavetas que eu oro. Nós acabamos de cantar uma canção que diz: como é bom poder aos pés da cruz depositar esse meu fardo pesado e árduo de carregar. É uma imagem. Quantas pessoas carregam um fardo, que não é um não, são 2, 3, 10. Pensa que você está aos pés da cruz e que você está tirando um peso das suas costas e colocando ali aos pés da cruz. Tirando mais um, dá um nome para ele, ó, esse peso, esse fardo. Crie imagens para a sua oração. Talvez você diga assim: ah, Ed, dá um trabalho orar, hein? Dá. Dá. Ou você diga: eu não tenho tempo para essa vida aí, esse hábito de oração. Tudo bem, então, fique aí com a sua ansiedade. Fique com essa loucura e esse turbilhão de pensamentos e sentimentos dentro de você. Ou tome uma decisão de criar um hábito de oração na sua vida. Essas foram algumas poucas sugestões que eu dei para você a partir do que eu aprendi, experimento e como eu administro o meu hábito da oração. Mas a principal coisa da oração é a pessoa que você se torna enquanto você ora. Porque há muitas definições para oração. Eu tenho várias que eu gosto muito. Mas uma possível definição de oração é prestar atenção em Deus. O que é orar? Orar é prestar atenção em Deus. Se você preferir, orar é dedicar atenção exclusiva a Deus. Prestar atenção em Deus. E quando você cria o hábito de prestar atenção em Deus, isso aos poucos vai mudando você. E aos poucos você percebe que você faz a transição e a passagem do estado constante de ansiedade, de agitação, de barulho, de turbulência, de instabilidade. Você vai fazendo a passagem para a paz de Deus que excede todo entendimento e guarda seu coração e a sua mente, os seus pensamentos e sentimentos. É claro, existem variáveis que a gente deve cuidar muito bem. Crise de ansiedade é algo que precisa ser medicado. Procura um médico. Depressão. Essas doenças, essas enfermidades contemporâneas que todos nós aqui temos em alguma medida, a gente tem que prestar atenção nisso. Mas eu estou falando do andar aqui de baixo. Da vida, no cotidiano da vida. Você operar num estado de serenidade, de paz de Deus que excede todo entendimento, guardando seu coração e a sua mente. Como é bom poder aos pés da cruz depositar. E como é bom a gente cultivar o hábito de prestar atenção em Deus. Eu encorajo você a tomar uma decisão a respeito do seu hábito de oração. Para o seu bem. Para o seu bem. Para a sua saúde psíquica, emocional, física. A saúde das suas relações. Eu encorajo você a considerar seriamente o hábito da sua vida de oração ou o hábito de orar. Que Deus te abençoe e te dê um coração e uma mente guardados por essa paz que excede todo entendimento. Amém.